Queridos, eu quero apresentar a vocês Pedro e Paulo.
Paulo!
Simão Pedro, quanto tempo!
Quanto tempo, meu amigo?
Pois é, já faz algum tempo, Pedro, que meus olhos não veem em tua face. Me lembro bem quando você disse que eu falava coisas difíceis de compreender.
Melhorou?
Melhorei. Estou tentando ser mais claro agora.
Que bom, meu irmão, que bom. Eu me lembro daquela vez que você me corrigiu da minha distância dos gentios. Ah. Gentil também é gente,
né? Ah, tu aprendeu, né?
Mas vem cá, que sotaque carregado é esse? Você andou muito tempo na Grécia, meu rapaz.
Aconteceram coisas que eu não esperava. Tive que voltar antes do tempo aprazado.
Sim.
Eu estava só?
Sozinho.
Eu fui sem nenhum companheiro para a Grécia.
E você pregou?
Lá fazia muito frio, muita neve na Grécia. E eu aprendi uma coisa. Sozinho, nunca mais.
Muito
sozinho,
bom.
Nunca mais. Eu preciso de um companheiro. Agora eu tenho esse lema. E também eu tenho encontrado alguns problemas com a igreja de Corinto.
É mesmo.
Falta de unidade na igreja de Corinto.
Sim.
Os irmãos também são muito independentes lá na igreja de Corinto.
É mesmo, Paulo?
É, uma coisa interessante.
É, Paulo, nós precisamos voltar para a experiência de Jerusalém.
Experiência de Jerusalém?
Sim.
Como assim?
Paulo, quando o Senhor ressuscitou, ele nos deu uma ordem expressa. Vocês não façam nada. Vocês não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
Sim.
Nós ficamos ali orando por 50 dias. Eu já tinha aprendido umas poucas e boas, fiquei quietinho. Na transfiguração o pai me pegou. Então eu fiquei quieto.
Sim.
E fiquei ali orando diante do Senhor junto com os meus irmãos. Até que no dia de Pentecostes nós tivemos uma experiência que marcou para sempre a nossa vida. Fomos cheios do Espírito Santo. Ele encheu a todos os irmãos. E aquela força que precisávamos para proclamar o Evangelho, saiu de dentro de nós por causa da sua presença. Paulo, foi uma troca de natureza.
Ah.
Trocamos a nossa natureza. Eu mesmo, antes havia negado o Senhor na primeira prova que
ouvi
tinha
falar,
tido.
Ouvi falar.
Ouviu, é?
Ouvi falar sobre isso.
Notícia ruim corre depressa, né?
Corre depressa. Às vezes as cartas demoram mais.
É verdade. Pois bem, quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu tive tanta alegria e liberdade de proclamar do meu Senhor
eu confirmo,
não tive mais medo de nada.
Eu confirmo isso. Eu conhecia toda a Escritura. Eu fui instruído aos pés de Gamaliel.
É mesmo?
É. Estudou com Moisés no seminário.
Sim.
Inclusive.
Teologia sistemática?
Teologia sistemática.
Sim.
Ele era bom. De homelética também. Homelética.
Eu não conheço essas coisas, você sabe. É pescaria e o Senhor.
É grosso mesmo. Você me fala sobre isso também. Você vê? Toda a minha teologia, conhecimento das Escrituras, a minha visão fazia com que eu matasse os irmãos.
Sim.
Eu perseguia a igreja.
A igreja.
Porque
nós
hoje
estamos olhando para
estou
lá.
Sendo perseguido hoje.
Sim.
Hoje eu estou sendo perseguido.
Sim. Eu me lembro, Paulo, que uma conversa que o Senhor Jesus falou para nós, que ele teve com Nicodemos. Nicodemos era um homem de bom coração, sabe? Aliás, ele está vivo ainda. Mas ele serviu o Senhor, mas ele não sabia como seguir o Senhor. Tinha um desejo no coração e o Senhor foi muito claro para ele. Nicodemos, você tem que nascer da água do Espírito. É necessário nascer de novo.
Interessante. Sabe que eu creio que é isso que as igrejas precisam? A igreja de Corinto?
Sim.
A igreja de Acaia?
Sim.
Eu acho que um dia vai existir uma igreja chamada Igreja do Brasil.
Sim.
Eles precisam nascer do Espírito.
É verdade.
Nascer da água, nascer do alto. Eu ouvi dizer que Jesus disse que era nascer do alto, como se fosse um divino Nascimento do alto. DNA.
Sim.
DNA.
Divino nascimento do alto.
Olha, eu vejo. Daqui a 2000 anos, Pedro.
Profetiza.
Eu profetizo que os sábios daquela época vão descobrir algo que fala do interior do homem, da natureza interna, uma coisa chamada gen. Eu profetizo, eu vejo isso.
Sim.
Não sei se no corpo ou fora do corpo. Para que os homens entendam que o que Deus quer fazer é isso, Cristo em nós. Uma nova natureza. Trocar a nossa natureza por uma nova natureza.
Sim, e se a igreja souber, e se cada discípulo souber, que nós não inventamos nada, que nós não precisamos fazer nada, mas que a presença dele em nós, como ele isso. disse, iria nos guiar a toda a verdade. O Senhor vai fazer a obra por meio de cada um isso. de nós. E vai nos conduzir. E Cristo vai atingir o mundo e ganhar muitas vidas através de nós, isso. seu corpo.
Também cremos, e esse Espírito em nós que vai nos guiar a toda a verdade. Vamos ser guiados por esse Espírito. Vamos ser cheios desse Espírito. Cheios da unção desse Espírito.
Amém.
Até que um dia, juntos com o Espírito, nós vamos dizer: vem,
vem
Jesus.
Senhor Jesus.
Vem, Jesus. Amém.
Tomamos um cafezinho?
Um cafezinho.
Ok.
Ok.
Vou repetir as palavras de Tozer. É muito difícil para nós, seres humanos, aceitarmos o ensino bíblico de que a obra de Deus, através da igreja, pode ser realizada somente pela energia concedida pelo Espírito Santo. É que isso é um fato que frustra o nosso desejo carnal de receber honra e louvor, glória e reconhecimento. E eu acrescentaria que só pertencem a Ele, o Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Há uma frase na oração de Paulo pelos membros da igreja. Eu quero ficar com somente uma expressão. Oração extremamente rica. Efésios 1. Versículo, vou ler só o versículo 19. Os irmãos conhecem bem o texto. Qual a suprema grandeza? Não é só grandeza, é suprema do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. É incrível o que Paulo diz aqui. Há quatro vezes, quatro palavras no original, há quatro palavras na descrição do poder que é concedido à igreja no Espírito Santo. Assim, suprema grandeza do seu poder. E a palavra, a primeira palavra de poder que está aqui é dynamis. De onde vem a nossa palavra dinamite? Né? Segundo a eficácia, e a palavra no original é energeia. Desculpem, essa digressão com o original, mas eu acho que diz bem mais do que diz o português. É a palavra energia que deu a palavra energia na nossa língua. Da força. E a palavra no original é kratos, que quer dizer, é a palavra que está, é o poder de governo, que está nas palavras democracia, aristocracia, plutocracia e assim por diante. É uma palavra que descreve o poder de governo. E a última palavra, poder, aí é interessante, não é a palavra dynamis. Paulo usou uma outra palavra, skios, que nós não temos na nossa língua, mas que quer dizer o poder de autoridade. O poder do Espírito Santo é assim. É poder, energia, força de governo com autoridade. O Espírito Santo é rico, meus amados. O Espírito Santo é insubstituível. Não há força, método, providência, teatro, nada que possa substituir o Espírito Santo. Oh, Jesus amado. Há uma palavra de Jesus contida no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 49. Uma palavra muito forte, mas muito forte, sobre a expectativa de Jesus com respeito ao seu próprio ministério. É interessante. Às vezes nós parece que desumanizamos Jesus, né? Alguns acabaram com a divindade de Jesus, os arianos. Jesus era um homem. Mas hoje, às vezes, nós tiramos, ao contrário, tiramos a humanidade de Jesus. Alguns ficam escandalizados quando eu digo que Jesus não era onipotente. Ele era, como verbo, antes da encarnação, mas depois não era mais. Ele não era onisciente. Às vezes faziam perguntas teológicas, vou usar essa palavra, para Jesus, e ele dizia, eu não sei isso. Nem os anjos sabem, eu também não sei, nem o Filho, somente o Pai. Quando lhe perguntaram sobre o tempo das realizações escatológicas a que Jesus estava se referindo. E quando ele estava em Belém, quando nasceu, não estava em outro lugar, estava só em Belém. Ele, Jesus, o ser humano. Quando ele estava na Galileia, não estava na Samaria. Quando estava na Samaria, não estava na Judéia. Quando estava na Judéia, não estava na Pereia. Jesus não era onipresente. Estava localizado, era um homem. Localizado. E tudo que ele fez pelo poder do Espírito Santo que nele estava. Mas com uma diferença, sem pecado. O Espírito Santo não encontrava nenhum obstáculo na pessoa de Jesus, razão pela qual ele, às vezes, dá a impressão que está agindo como o Pai. E era o Pai nele pelo Espírito Santo, não encontrando nenhuma barreira nele. Mas essa palavra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, mostra, e não é a primeira vez, ou não é a única vez, que Jesus mostra uma expectativa. Quando ele foi tomar a ceia com os discípulos, ele disse, Há muito tempo eu estou ansioso para comer esta ceia. Ansioso, hein? Esta ceia antes do meu sofrimento. Convosco, de comer com vocês esta ceia antes do meu sofrimento. Quando ele está lá no jardim, e na hora daquela agonia, daquela decisão que ele precisou tomar diante do Pai, ele chamou os discípulos e disse, vocês fiquem aqui e vigiem comigo, fiquem orando. Pegou três deles que ele sempre elegia para ficar perto. Por exemplo, quando houve a volta à vida da filhinha de Jairo, ou do servo, do centurião, ele levava aqueles três com ele, por alguma razão especial. E lá no jardim ele disse, venham para cá, mais perto. E quando eles dormiram, o Senhor falou, mas vocês não podem vigiar comigo. Aquele que vigia por todos nós, houve um momento que ele precisou de alguém vigiando por ele. Que coisa maravilhosa. É esse que Deus quer coroar com toda a glória no fim dos tempos. O nosso Senhor que se humilhou a esse ponto para ser como um de nós, a fim de trazer o coração do Pai para perto de nós, meus irmãos. Como é que nós vamos atentar para métodos, situações que nós inventamos da nossa cabeça, sem ordem do Espírito Santo, sem saber seguramente que o Espírito Santo quer isso de nós, como podemos nós fazer isso? Ele diz, eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Muito tempo, por muito tempo eu li estas palavras e era levado por alguns comentaristas a entender errado, porque lá o contexto diz que ele vai trazer contestação com as coisas que ele vai fazer pelo Espírito, vai trazer contestação e no fim, bem no fim, vai ser assim, numa mesma casa, ele tira um e deixa o outro. Tira um e deixa o outro. Uma mulher está com outra, ele diz, tira essa e deixa a outra. Ele está falando de contestação, mas alguns comentaristas dizem que ele se referia ao fogo de hostilidade que se levantaria contra o Evangelho. Mas eu creio diferentemente, e também com base no contexto, que ele pensava que esse fogo seria o do Pentecoste. Por dois motivos. Primeiro, porque o Pentecostes seria o acabamento e realização plena da sua missão. E segundo, porque igualmente provocaria hostilidade toda reação carnal a esse mover. A palavra do João Batista foi essa. Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. O que o detinha e provocava a sua expectativa de ver o fogo ardendo era a realização da sua paixão naquela cruz. Ó Senhor Jesus. Coração de Deus. Numa manhã se revelou muito assim o meu coração no gabinete. quando eu pensava que o que faltava acontecer para arder o fogo era o seu sofrimento naquela cruz, no meu lugar. O estudo do livro de Atos nos enche de esperança e de vergonha. Ele ateou o fogo do seu espírito, nossa única esperança, mas nós o limitamos, pois nós não fomos ainda até os confins da terra, embora nós mesmos já sejamos dos confins. Esta é a nossa vergonha. Estamos nos confins e às vezes nos confins em que estamos. Ainda a igreja tão fragilizada. Eu diria humanizada, influenciada pela cultura local, que as coisas novas, tremendas, profundas, que o Pentecoste trouxe, ainda não são de nossa experiência comum. Quero falar sobre algumas coisas novas do Pentecoste. E as primeiras coisas que eu quero falar, novas do Pentecoste, conforme o Espírito Santo me tem falado, e é possível que eu não compreenda bem, é uma mudança com respeito a Cristo. Há uma pressão de Jesus para que os discípulos... Houve uma pressão de Jesus para que os discípulos não saíssem de Jerusalém, para saírem logo, cumprindo a ordem que ele já havia dado de irem a todo mundo. E o motivo da pressão é por eles não estarem capacitados, não estavam energizados, para usar a palavra energia lá do texto de Paulo. A força com que o Espírito Santo veio sobre os discípulos, atestada pela mudança radical que sofreram, estava na expectativa de Jesus. Ele diz, quem dera que já estivesse a arder. E quando me veio isso, disse, será que o Senhor Jesus, sobre mim, meus companheiros, a parte da igreja em que nos cabe viver, estamos a arder? Que não estavam capacitados depois de 3 anos, mais ou menos 3 anos e meio, com ele. É que o próprio ministério de Jesus teria um recomeço no Pentecoste. Havia alguma coisa para acontecer. Com a vinda do Espírito Santo foi revelado o real significado e valor da sua cruz. Os discípulos foram crucificados com ele. O espírito de cada um deu lugar ao Espírito Santo de uma maneira radical. Morreram para si mesmos, para viverem por meio dele. Naquele ato divino, a descida no Espírito Santo enviado por Jesus, o poder da sua ressurreição veio sobre eles e passaram a viver numa dimensão nova, uma vida que não puderam viver antes. E isso foi definitivo na vida da igreja que nascia e o é hoje, se somos a igreja dele. Cristo realizou no Pentecoste o que preparara por seu advento. Lucas diz a Teófilo, aí no início do livro de Atos, acho que no primeiro versículo de Atos, diz que no seu evangelho ele relata tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Agora Lucas lhe conta a Teófilo, como Jesus fez algo totalmente novo. Seus discípulos receberam uma troca consentida, mas buscada, confiando na palavra de Jesus. Tem bem razão o que meus amados jovens irmãos fizeram hoje aqui e disseram. O DNA de Adão tinha que ser substituído pelo DNA de Cristo. A gente faz uma pergunta a essa altura. Os apóstolos não eram nascidos de novo? E os demais? Sim, a gente tem que responder assim. Eles haviam entrado numa relação com Deus na base do arrependimento e na fé das divinas promessas. Tal como Abraão, Isaac e Jacó. Mas agora no Pentecostes não se trata só de renovação. Não é só renovação da vida deles e da sua relação com Deus. Eles receberam um novo princípio que não haviam recebido antes e que os patriarcas não tiveram e não poderiam tê-lo sem a consumação da obra de Cristo na cruz e na ressurreição. É por isso que no texto de Lucas já citado, Jesus como que suspira por realizar logo o que ele sabia que viria. Ah, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. No Pentecostes, Jesus realizou algo surpreendentemente subjetivo na vida dos discípulos. Não acabou com a sua humanidade, mas revestiu-os com a vida divina. Mais tarde, Paulo dirá o que já foi falado hoje. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aleluia! Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós queremos um Espírito Santo para ter poder sem cruz. Não era assim com os discípulos no Pentecostes. Mas aconteceram coisas novas com respeito à igreja. A palavra igreja significa realmente assembleia, ou gente reunida, sendo, segundo a etimologia da palavra igreja, e como os irmãos já sabem, é formada a igreja daqueles que são chamados. A palavra eclesia vem de ekkaleo, duas palavras do grego, uma, kaleo é chamar e ek, para fora. Chamados para fora do quê? Para fora do mundo. Podemos tomar a palavra igreja em três diferentes relações no Novo Testamento. A igreja no deserto, está lá em Atos 7:38, que é chamado de a congregação, é a mesma coisa. A igreja de Deus em Corinto, ou em Éfeso, ou na Galácia, em Tessalônica, em Filipos, 1 Coríntios 1, 2, a igreja de Deus em Corinto, como a igreja que nós chamamos igreja neotestamentária. E também a igreja como sede local. Esse é bem próprio de Tiago. Tiago 2:2, se alguém entrar na vossa sinagoga, é a mesma coisa que dizer se alguém entrar na vossa igreja. É interessante como este sentido penetrou no meio do povo de Deus. Os evangélicos são iguaizinhos os católicos. Ah, de vez em quando entre nós aparece uma pessoa que diz, hoje eu fui à igreja. Quando uma pessoa me diz isso, eu digo, ah, é, que bom, você foi à igreja, mas você não é dela? Como é que você foi? Você é dela, você não foi, você já é. É nesse sentido que também aparece aí no Tiago. O Pentecoste mudou o sentido desta reunião ou assembleia. Até o Pentecoste, os homens, vamos falar bem de perto, sim, discípulos de Jesus, eram membros da comunidade judaica, companheiros dos demais discípulos, soltos, com esperanças, como os caminheiros de Emaús. Aquelas irmãs que foram citadas ontem pelo Ismael, não é porque elas eram mulheres, elas eram mais sensíveis que os homens, por isso que elas viram primeiro o ressurreto. Vocês dizem o quê? Um amém fraquinho, né? Às vezes eu brinco na congregação e as irmãs ficam muito contentes e eu fico bobo, né? Como sempre. Quando eu digo que vai ser um vexame no céu se for como aqui na terra. Ainda bem que no céu não há homem nem mulher, não há casamento, não há nada disso. Ainda bem, não é? Mas o Pentecoste mudou completamente o sentido desta reunião ou assembleia. Eles foram feitos participantes de Cristo. Amados, se não anotaram aí nos seus eletrônicos ou no seu papel, por favor, eu peço uma coisa a vocês, anotem isso no seu coração. Anotem no coração. Eles se tornaram participantes de Cristo. Cooperadores, sim, de outros membros do mesmo corpo. E unânimes no serviço desse corpo. Que diferente dos seguidores de Buda ou de Confúcio. Não é, amados? É mais de vez em quando. Alguns que se dizem membros da igreja parecem mais seguidores de Buda. Paulo nos revela o teor dessa diferença no texto que citei há pouco de Gálatas. Não mais eu, mas Cristo em mim. Nesse viver, agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Uma vez eu falando com um colega, ele disse: "Ah, Moisés, isso é misticismo." E eu lhe respondi assim: "Misticismo? Sim. E daí? Você tem medo? Você tem medo das palavras? Ou você não quer que Cristo viva em você?" O ensino do Novo Testamento é que a igreja recebe do Espírito Santo tudo o que ela precisa para o cumprimento da sua missão. Tudo. Tudo. Como é que a igreja se afastou disso? Isso não é importante, Moacir, é uma outra anotação. Tá bem. Muito obrigado, amado. A resposta pode ser tão completa como revela a história da igreja, mas podemos alinhar algumas respostas. A igreja entrou para o caminho institucional e muito cedo. Segundo meu entendimento, o Espírito Santo nos mostra na história da igreja, nos seus inícios. Eu falei, sempre falo com o Moacir sobre isso, que nós precisamos sempre passar um pente fino no livro de Atos, né, Moacir? Porque a gente, às vezes, passa por cima. Mas no livro de Atos, nós percebemos que o institucionalismo começou tão cedo que, me parece, se o senhor me mostrar que eu estou enganado, eu vou ter que pedir perdão aos meus irmãos do que vou dizer. Mas me parece que a igreja dos apóstolos já começou com a instituição. Aí eu vou dizer até que não é uma coisa totalmente negativa a instituição, mas entrou lá. E as sociedades bíblicas nos ajudam a ir mais para o lado da instituição, porque põe na Bíblia uma coisa que não está escrito no texto. Diz assim, provavelmente na Bíblia de vocês está escrito assim, na minha está, então na de vocês deve estar, né? Diz assim, a instituição dos diáconos. Quem é que disse? A sociedade bíblica, porque não está no texto. Quem é que disse? Ah, vamos escolher alguns irmãos piedosos, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, para nos ajudarem nesse serviço aí das mesas. Curioso, até para servir as mesas precisava ser cheio do Espírito Santo, não é qualquer um, não. Eles têm uma coisa atrás disso, meus amados. Tem uma coisa forte atrás disso. Não há nada que possamos fazer em nome de Jesus para a glória dele sem o Espírito Santo. Nada. Um dia desse eu fui visitar uma congregação lá perto de onde eu moro. Eu cheguei lá e tinha um irmão que me recebeu, desci do carro com outro irmão, desci do carro de um irmão, eu não tenho carro, desci do carro do irmão, e veio logo um homem com uma roupa especial e que estava escrito assim na frente: diácono em serviço. Eu fiquei logo pensando, mas existe algum que não está em serviço? Então está mal. E atrás, ele diz assim: diácono porteiro. Aí eu vibrei. Não porque ele estava dizendo que era porteiro, mas porque ele considera, a congregação dele, não sei, considera que isso é o que nós, os evangélicos, chamamos de ministério. Eu tenho dito assim: no Brasil só tem dois tipos de ministério, os da dona Dilma e os evangélicos. Eu não sei por que ministério. Eu não vou brigar, porque está escrito por toda parte no Novo Testamento. Aí os apóstolos, vejam bem como é que anda a instituição. Os apóstolos dizem assim: eu fui consultar o original, não eram os apóstolos, era a sociedade bíblica. Dizia assim: olha, quando vocês leem no capítulo 7 lá de Atos, vai aparecer isso. Vocês leem assim: vamos escolher alguns homens cheios de fé e do Espírito Santo para ajudarem neste serviço. Ah, não diz ministério. E a palavra do original é a mesma de quando eles dizem assim: nós nos dedicaremos ao ministério da palavra e da oração. É a mesma palavra de diaconia. A mesma palavra. Quer dizer que para os que iam servir a mesa era serviço e para eles era ministério. Estão percebendo, amados? Quem é que nos levou a pensar nessa dicotomia, nessa separação? A sociedade bíblica. Eu sou muito grato pela vida da sociedade bíblica. É uma pena que a gente manda um recadinho para eles e eles não querem ler. Mas nós temos o dever de ensinar certo. O nosso problema é que nós vamos engolindo qualquer coisa institucionalizada e não falamos a verdade para o nosso povo. E nem queremos saber. A igreja entrou muito cedo no caminho do institucional. Mas os apóstolos, acho que eles receberam, querido Rogério, receberam uma grande lição. Um deles... levado pelo Espírito Santo, começou a fazer uma recapitulação da vida do povo de Deus. E como já foi dito hoje, ele terminou assim: homens incircuncisos de coração. Oh, coragem do jovem Estevão. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Aquele que foi designado para servir às mesas, ali mesmo rendeu a sua vida, perdoando os que o acusavam e testemunhando a glória de Jesus. O outro, serviçal das mesas, começou um trabalho de evangelização antes de qualquer apóstolo. É interessante. Se os presbíteros locais não derem lugar aos que eles chamam de diáconos para entrar firmes no ministério de testemunhas de Cristo, alguma coisa está errado com os presbíteros. Por quê? Aí um deles começou um trabalho de evangelismo e foi de tal maneira que tudo que vocês podem pensar de bom aconteceu na Samaria. Tudo. Menos uma coisa. Ah, nisso os apóstolos foram bem. Porque houve conversão, houve alegria, curas tremendas. E não receberam o batismo no Espírito. E aí vieram os apóstolos. Eles foram lá regularizar aquilo que eles não puderam produzir. Porque não tinham tido oportunidade. A igreja saiu de Jerusalém e os apóstolos ficaram. E isso foi bom. Eles ficaram no meio do fogo. Ah, os apóstolos eram muito queridos do Senhor Jesus. Ficaram no meio do fogo. Aí aquele jovem, que nós costumamos chamar de diácono, aguentou a situação no osso do peito. Aí quando ele estava no auge da alegria, do sucesso, Espírito, sai daí agora. Vai para o deserto. Pô, mas no deserto, Senhor? Mas estava tão bem. Nossa, eu não posso esquecer as experiências que eu tive ali na Samaria. Viu, Olavo, Osvaldo? Não tenha medo de ir para o deserto. Deus está te mandando para um lugar que parece deserto, mas só parece. No deserto, tem o evangelismo mais esquisito que a gente possa imaginar. Vocês evangelizaram correndo? Pois o Felipe evangelizou correndo. Diz que colocou do lado do carro. Correndo. Se fosse comigo, não dava por causa da idade. Você dá, Fred. Correndo do lado do carro. Entendes tu o que lês? Como é que eu vou entender se não há quem me explique? Então, peraí, deixa, para aí um pouquinho para eu subir. Quando ele está culminando o evangelismo de uma pessoa só, que nós nem sabemos se não foi ele o responsável, como dizem alguns historiadores, que levou o evangelho para a Etiópia. Quando ele está no auge, ele batiza, que tinha água, ali batiza o eunuco da rainha de Candace. Ficou o eunuco sozinho, o Felipe foi o único de quem a gente ouve falar que foi arrebatado desse jeito. O Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, mas o Felipe foi arrebatado assim, tirado dali e foi lá para um outro lugar para continuar o trabalho dele de evangelista. Aleluia. Quatro filhas profetizas. O diácono. Amados, com o respeito que nós temos à palavra, que fomos recomendados e bem recomendados ontem pelo Ismael, além de todas as recomendações que temos ouvido nesse sentido, não vamos institucionalizar nada. Vamos viver na graça, dependência, unção e instituição do Espírito Santo. Ele que, se ele quer instituir uma coisa, é com ele. Também a igreja se afastou porque foi seduzida pelos padrões do mundo. Ah, Deus quer que nós sejamos prósperos. Ah, é? O que você quer dizer com prosperidade? Eu acho que Deus quer que nós sejamos prósperos. Cheios da gloriosa prosperidade do Espírito Santo. Se ele quiser dar bens, ele dará. Não é o essencial, mas se ele quiser dar, ele dará. O coração do nosso Pai é um coração generoso. Amém, amados? Generoso. Ele quer encher a vida da gente de tudo que é dele, tudo que é bom dele. Eu não sei quantas vezes Deus já me curou. Ah. Essa noite eu dormi 4 horas e meia. Eu estava com receio. Eu já venho sempre tremendo para pregar. Imagina pregar para pastor. Eu estava tremendo. Dormi 4 horas e meia, mas não por causa do medo. É porque eu não sei manobrar o celular. Mas o Senhor é muito maravilhoso. Eu tenho uma outra coisa que eu quero falar, meus irmãos, e eu não posso engolir isso e não falar para os meus irmãos nessa oportunidade. As paraeclesiásticas tomaram e tomam as tarefas da igreja, por negligência da igreja, ou desvios preferenciais, as paraeclesiásticas pretendem fazer o que todos nós somos chamados a fazer. Nós somos povo, na dizer de Pedro, como é que nós somos? Povo sacerdotal. Todos. Mas nós fazemos assim, ó. Precisa criar associação, eu vou citar, mas com gratidão a Deus pelo que fez, Associação Evangelística Billy Graham, porque a igreja não faz. Me perguntaram um dia desse se eu tenho alguma coisa contra as salas de cura do nosso irmão, como é o nome dele? Não, não tem nada a ver com o Paulo Rio. Nosso irmão lá dos Estados Unidos. É, não importa. Alguém que a minha cabeça não lembra. É, não tem nada. Mas eu queria ver a hora que a sala de cada família da igreja é uma sala de cura. Eu sei que é isso que Deus quer. E se Deus diversifica os serviços, amém, Ele pode diversificar. E dá mais a gente para fazer uma coisa do que para outra. Não tem nada de errado nisso. Está na palavra. E se está na palavra, está certo, né, Ismael? Se está na palavra, está certo. Mas não... não vamos deixar que um pequeno grupo faça a igreja, faça o que a igreja devia estar fazendo e que se acomoda porque um pequeno grupo está fazendo. Aí é que é o problema. A paraeclesiástica está sendo uma coisa que às vezes, eu creio até que a igreja recebe de Deus um sinal. Vocês não fazem, eu vou levantar um pequeno grupo aqui que vai fazer. Mas é isso que Deus quer? Para que o Pentecoste? Na casa do Filipe apareceram quatro filhas cheias do Espírito Santo, profetisas. Na casa dele. É, mas não pode representá-la. Como se a igreja agora dependesse sempre desse pequeno grupo. O nosso problema é esse, amados. Para que receber o poder, a graça do Espírito Santo? Para quê? Para passar procuração para um pequeno grupo fazer e eu ficar acomodado? As nossas igrejas estão cheias, amados, de pessoas que são assistentes de culto. E muitos deles querem uma pregação divertida. Como voltar ao que o Senhor Jesus esperava que acontecesse com sua igreja? A resposta pode parecer simples demais, mas é a que vemos no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos. A imperiosa confissão da nossa falha e pecado. Devemos nos entregar a uma busca ansiosa do poder, da direção e unção do Espírito Santo. Nós não podemos nos deixar levar por nenhum substituto, pessoas ou instituições que pretendam tomar aquilo que Deus espera da sua igreja. Podemos confiar no Espírito Santo na vida da igreja, criando nela um DNA espiritual novo que a capacite para o cumprimento cabal da sua missão. E ajudando os novos crentes, ministrando o ensino sobre o batismo no Espírito Santo, que nós temos negligenciado em muitos lugares. Todas as vezes que celebramos a ceia entre nós aqui em Porto Alegre, nós vemos um grupo de pessoas que foram batizadas. Umas foram batizadas aqui, nesse tanque. Outras foram batizadas nas casas das pessoas. E eu me alegro muito quando as pessoas são apresentadas. Ultimamente, eu tenho me perguntado assim: elas estão recebendo o ensino e a palavra de Deus que deseja que elas sejam cheias do Espírito Santo? Que não é só dizer eu aceitei Jesus. Aliás, não encontrei nenhuma vez na Bíblia a palavra aceitei Jesus, no Novo Testamento, ou aceitei a Deus. Nenhuma vez. Sabe onde é que surgiu isso? Entre os evangélicos. Os católicos nunca usam isso e não poderiam usar mesmo. Por que aceitei Jesus? Porque ele é aceitável, né? Porque ele se fez aceitável? É porque ele me satisfaz? É porque o meu ego está tão crescido que eu preciso de satisfação? Cuidado, meus irmãos. Nenhuma vez no Novo Testamento tem, que tem lá em Atos 10, o resultado do pente fino, não é? É. Pedro dizendo na casa de Cornélio, todo aquele que faz o que Deus quer lhe é temente, esse lhe é aceitável. Deus é que nos aceita. Quem é ele? Quem somos nós para dizer que Jesus é aceitável? Quem somos nós? Ele é que nos aceita. Os evangélicos estão cheios disso. Aceitei Jesus, aí ele aceitou Jesus. O que quer dizer isso? E para nós está acabado. Quando ele diz aceitou Jesus, está tudo completo. Não está completo. Se não é uma conversa igrejeira, a nossa conversa sobre o Espírito Santo, todos os membros da igreja devem ser batizados no Espírito Santo, porque ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Ele não veio somente para trazer, alcançar a alegria da salvação. Ele veio nos capacitar a viver por meio dele, ele vivendo em nós. Aquilo que os irmãos falaram aqui na pequena dramatização, que até poderia ter demorado um pouco mais, eu teria que falar um pouco menos, estava dizendo uma coisa importante, a essência. Como é que ele descobre que uma pessoa é filha de outra? Na ciência. Examine o DNA dela. Como é que se sabe que uma pessoa é do Senhor? Examine o DNA. Como é que é, Nilson? Divino? Divino nascimento do alto. Aliás, a palavra que Jesus disse para Nicodemos não é nascer de novo. É anotem, que quer dizer nascer do alto. Como é que se sabe que um é discípulo de Cristo hoje? Se ele nasceu do alto. E se do alto veio a graça, o dom, a bênção do Espírito Santo sobre ele. Esse é o jeito de Deus. Precisamos ajudar os novos crentes, não apenas fazendo uma reunião de libertação, mas ensinando-os. Eu me recordo muito bem o dia que Rogério foi batizado no Espírito Santo. Erasmo estava dirigindo um grupo de pessoas na congregação, pregando uma palavra para eles, que eu nem sei bem o que o Erasmo estava pregando, mas eu imagino, porque eu conheço bem meu irmão. E eu estava numa outra sala com um grupo de pessoas ministrando sobre o batismo no Espírito Santo. De repente, olhei na primeira fila, assim, havia umas 40 pessoas, né, Rogério? Na ocasião, hein? Menos? Eu não me lembro quantas eram, não importa. Aí eu olhei assim, eu estava andando no corredor, olhei, estava o seu Moacir e a sua esposa, o Rogério e a sua esposa no chão, mas não caindo para trás. Não sei por que tem que cair sempre para trás. Parece que o mais natural era cair aninhado assim, né? Se desmancha. Ou vai de cara no chão. Estavam os quatro de rosto no chão. Que mudança, hein, Rogério? Ah, amados. Nós precisamos perguntar para o Senhor o que estamos fazendo e o que ele quer. Não é um ensino para constar que nós damos um ensino. E não sabemos depois onde é que andam as pessoas. Mas há também, Rogério, quando chegar, terminar o meu tempo, me diz. Chegou, então, mas aqui não chegou ainda. Tem coisas novas do Pentecostes com relação ao mundo. Eu falei coisas novas com respeito ao ministério de Cristo, coisas novas com relação à igreja e coisas novas com relação ao mundo. Israel foi ensinado por Deus a levar a sério o amor dele pelo mundo todo. É interessante, no livro de Deuteronômio, ainda não tinham entrado na terra prometida, e vem essa palavra de Deus: alegrar-te-ás por todo o bem. Deus sempre quer dar o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Acho um estribilho no Antigo Testamento, negócio de estrangeiro. É um estribilho, constantemente aparece. Obrigado. É um constante isso. Não cortem o canto da seara para que o estrangeiro tenha onde recolher alimento para ele. E o pobre e a viúva, não tira tudo. Não colhe toda a uva da parreira, deixa para o estrangeiro que passa por aí. Em Isaías 56, 7 tem uma palavra mais séria ainda, diz assim, Deus falando por intermédio de Isaías, porque a minha casa, não é Ismael, a casa, como vocês tão bem explicou ontem, o que é a casa? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavras que Jesus repetiu. A minha casa será chamada casa de oração. Está lá em Mateus 21. Ao tempo da vinda do Espírito Santo, os discípulos de Jesus já haviam recebido a sua ordem de irem por todo o mundo. Mas no Pentecoste, o próprio Espírito Santo começou a tocar o mundo com o Evangelho. Olha só o que Deus fez através das 14 nações presentes em Jerusalém naquele dia de Pentecoste. Atos 2, de 9 a 11, para quem quiser contar as nações. Já havia esta certeza nos discípulos, porque Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas o Pentecoste ativa essa ordem e os capacita para evidenciarem esse fato com os consequentes resultados de obedecerem. Conclusão. O Pai, com o Filho no Espírito Santo, não tem limites no seu amor ao mundo. Sua entrega na cruz não é somente pela igreja, mas por todos os homens. Conforme 2 Pedro 3,9. Não querendo que nenhum se perca, senão que todos venham ao arrependimento. O mundo é limitado em receber o amor de Cristo, eu ia dizer, pela limitação da igreja. Eu vou dizer diferente, pela limitação e falha nossa. Se há culpa de sangue pela perda de vidas para Satanás, essa culpa cai sobre nós, a igreja. Temos como igreja em nossa mente uma heresia que empurra o Pentecoste para o passado. É assim que, olhando o mundo em seu pecado, indiferença e corrupção, devemos afirmar sinceramente a debilidade do nosso testemunho por falta do poder e da unção que esse poder traz. Os recursos de Deus são os mesmos, amados. Os mesmos que se manifestaram no dia de Pentecoste. Seu Espírito já veio, está conosco, E em nós? Falta-nos não o reconhecimento disto. Esse reconhecimento há. Eu reconheço, os meus irmãos reconhecem, nós reconhecemos. Mas falta a busca sincera, constante e até ansiosa. Porque Jesus disse, ah, eu quisera que já estivesse a arder. Até ansiosa desse batismo de amor com fogo e unção. Ele irá acontecer. Ah, vai acontecer. Ah, vai acontecer. Vai acontecer um grande mover de Deus no momento em que a vida de Cristo se manifestar plenamente na vida da igreja, pela graça do Espírito Santo. Esperamos esse dia. E termino com esta pergunta. Não pode começar por nós aqui? Pai querido, continua falando conosco, Senhor. Temos uma esperança, Senhor, muito forte no coração, que ao final deste encontro, tu faças o que te alegra. Aquilo que te apraz, que te alegra com a gente. Em nome de Jesus. Amém.
João Batista, ele teve algumas revelações muito fortes. E uma delas é que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ninguém sabia nada disso. João Batista soube. E outra é que Jesus é o batizador no Espírito Santo. Maior revelação é que ele é o batizador. Não tem outro. Não podemos fazer nada por uma pessoa ser batizada no Espírito Santo. Jesus pode. Porque ele é o batizador no Espírito Santo. Só ele. Só ele. Aleluia. Quando nós fomos batizados no Espírito Santo, fomos batizados por ele. Não foi por qualquer outro motivo, não foi porque fulano impôs as mãos, Beltrano disse alguma coisa, fala em línguas, fala isso, fala aquilo, não. O batismo no Espírito Santo só tem um batizador. Jesus é o batizador. João Batista disse isso. Ele disse que ele não era o Cristo, mas que viria aquele que iria batizar no Espírito Santo e com fogo. Temos um batizador, somente um, que batiza no Espírito Santo. Jesus, o Senhor. Aleluia. Obrigado, Moisés. Aleluia. Nós te bendizemos, Senhor.
Essa obra do Espírito Santo é mais fácil de acontecer com um membro novo na igreja, uma pessoa há pouco convertida, do que um membro antigo. É mais fácil acontecer com um membro antigo do que com o pastor dele. É mais fácil acontecer com o pastor dele do que com um professor de seminário. É mais fácil acontecer com qualquer professor do seminário do que com o professor de teologia sistemática. Aconteceu comigo. Porque Deus é muito, muito misericordioso. Nós temos que ir cheios de fé para o serviço que temos que prestar no reino. Cheios de fé. Sabendo que o autor e consumador da nossa fé é o Senhor. Em tudo, não é, querido Rogério? Em tudo. E como o Rogério disse, você pregue que Jesus é o batizador no Espírito Santo. Você nunca prega que você salva uma pessoa porque você pregou o Evangelho. Às vezes dá ideia. Paulo diz assim, quando ele diz que a mulher não deve se separar do marido, diz, como sabes tu se salvarás o teu marido? Mas é um modo de dizer, não é? Ele não está dizendo que a mulher salva o marido por ficar com ele quando ele é incrédulo. Não, não é isso que ele está dizendo. Que ela é a salvadora. Mas ele está dizendo que ela é o instrumento da salvação. Você tem que ser o instrumento para a obra completa de Deus. Jesus é o batizador como é o Salvador.
Moisés, às vezes, tem pensado assim. Quem é mais festejado no batismo no Espírito? Quem recebe ou quem é o batizador? Nós aplaudimos os irmãos que recebem o batismo no Espírito Santo. E damos tão pouca glória para o batizador. Ele precisa receber toda a glória. Porque sem ele nós não somos batizados no Espírito. Sem ele não há fruto nenhum. Sem ele nada acontece. Falta poder, falta unção. Obrigado, Senhor, que está conosco.